Bênção, na segurança de Jesus, nós estamos entrando, já estamos visualizando o ano de 2018. Cara, já acabou mais um ano. Meu Deus do céu, mais um ano se foi. Mas eu creio que dentro de tudo aquilo que nós vivenciamos, aquilo que você vivenciou, eu não tenho dúvida que você tem grandes coisas para poder compartilhar e glorificar a Deus de alguma forma. Por isso, semana que vem, nós teremos a nossa celebração de fechamento. Então você precisa estar conosco aqui. Vamos ter um momento onde você vai poder testemunhar, falar daquilo que Deus fez. Um momento onde nós vamos ter um tempo de comunhão, de orarmos por aquilo que Deus vai fazer pela frente nas nossas vidas, através das nossas vidas. Um tempo de consagrarmos as nossas vidas ao Senhor. E um tempo de agradecer também por tudo aquilo que nós vivenciamos em 2017. Então, semana que vem, celebração especial, nós vamos ter food truck, vamos ter um tempo bacana. Então, chega mais, chama os amigos, vem com a sua célula, vem com o seu discípulo amado, traga ele, com certeza vai ser um tempo abençoado. Legal? Seguinte, vocês viram esse banner aqui, Recomeço? Hein? Esse vai ser o tema da nossa igreja o próximo ano, um tempo de recomeçar, um tempo de sonharmos, e nós como juventude, com tudo aquilo que nós já estamos fazendo nos últimos meses, o nosso desejo hoje é começar a passar a visão daquilo que nós estamos prosseguindo, para onde nós estamos indo. O nosso desejo é que quando alguém chegar e perguntar para você, tá, o que você faz na sua igreja, você saiba o que você está fazendo aqui. Nosso desejo é quando alguém perguntar, tá, mas o que é um pequeno grupo? Você saiba o que é um pequeno grupo e você possa responder com a mesma visão de tudo aquilo que nós vivenciamos. Eu queria iniciar esse tempo, a minha palavra vai ser breve, porque depois Mateuzinho vai subir aqui, ele vai expor algumas ideias que vocês nos deram dentro daquelas pesquisas que fizemos em outubro, lembra? E vai ser um tempo diferenciado com o único objetivo essa noite, passar uma nova visão para 2018, uma visão para 2018, para que nós possamos caminhar juntos e crescer com tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e através da sua vida também. Essa semana eu estava escutando uma mensagem de um amigo meu, e ele compartilhou algo que me chamou muita atenção, e isso moveu meu coração de tal forma que eu queria compartilhar com vocês. Ele estava contando da história de Noé, e a forma como Deus pediu para que ele construísse uma arca. E ele trouxe uma visão que eu achei sensacional, e algumas coisas que eu quero pensar junto com vocês, para que a gente possa olhar para o novo, para que a gente possa olhar para uma nova geração, um novo tempo. E algo que me chama a atenção na história de Noé, é que quando Deus dá a direção a Noé, aquilo que Deus direciona Noé a fazer, não tinha maior sentido para ele, não tinha sentido, não tinha lógica na cabeça de Noé. Imagine alguém chegar para você e pedir para construir algo que você nunca viu. Como é que você vai conseguir construir algo que você nunca viu? Quando Deus fala para Noé, olha, construa uma arca por conta do dilúvio, nem chuva tinha. Para aquela época era algo inadmissível. Hoje, quando nós lemos a história, nós conseguimos entender o propósito pelo qual a arca foi construída. Mas para Noé, ele apenas seguiu uma direção. Ele apenas recebeu uma direção. E o que me chama a atenção também é que quando nós olhamos, e hoje nós podemos perceber, cara, olha que Noé construiu, o tamanho da arca que ele construiu, algo grande. Algo que aos olhos humanos talvez era impossível, ele construiu. Mas uma das coisas que deve nos chamar a atenção é como Noé, ele conseguiu se manter constante, construindo algo que ele não tinha a mínima ideia. Como é que ele conseguiu manter, através de uma direção, falando, cara, eu estou só seguindo ordens, eu vou construir. Ele recebeu uma direção, mas ele só executou porque ele sabia quem estava dando a direção. Queridos, as maiores experiências de fé não dependem da lógica. As maiores experiências de fé dependem de uma convicção. Não é através da lógica que nós vamos trabalhar. Quando nós sonhamos com uma nova juventude, não é através da lógica. É por meio da fé. É onde eu e você conseguimos sonhar, sim, onde nós vamos de alguma forma direcionar algumas coisas, mas é através da fé, de uma convicção aonde Deus coloca no meu coração, no seu coração, falando sim, eu creio que isso pode dar certo, sim, eu posso fazer a diferença para aquele morador de rua, sim, eu posso ser diferença dentro da minha escola, sim, eu posso ser diferença aqui dentro, mas lá fora também, é uma convicção dada dentro do nosso coração. A primeira lição que eu queria deixar é que, se você quer experimentar coisas extraordinárias na presença de Deus, então esquece como vai ser, e confie em quem te prometeu. Não fica preso em como vai ser. Carlão, não fica preso em como vai ser nos Estados Unidos, confie em quem te prometeu. Se nós ficarmos presos em como vai ser, e aí, será que 2018 vai ser realmente tudo aquilo? Não importa, cara, quem nos prometeu é fiel para cumprir. Noé, quando ele recebe uma palavra de Deus, ele não tinha sentido algum para ele. Mas era Deus que estava falando. Era Deus que estava falando. Por isso, quando nós sonhamos com uma visão, um recomeço da juventude, é porque nós desejamos sim, sonhar alto. Elevar as nossas expectativas para aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Nós queremos fazer isso porque nós sabemos que temos força para fazer isso. Quando Deus chama Noé para fazer uma arca, ele não conseguia visualizar, talvez, a obra daquilo que ele estava criando. Mas Noé tinha uma direção de Deus. Noé, ele tinha uma direção de Deus. E aí vem a segunda lição. Se você tem uma direção de Deus, você tem tudo o que precisa. Você não precisa de mais nada. Se você tem uma direção dada por Deus, você tem tudo o que precisa. Ontem, eu estava junto com a Ari, falando um pouco a respeito de todas essas mudanças, e tudo que tem acontecido, e ela falou algo que marcou muito meu coração. Eu falei, é verdade, Ari. Ela falou, Tiago, se a gente pegar tudo que estamos sonhando, tudo que está no papel, tudo que a gente está planejando para 2018, para os próximos anos, mas continuar só no papel, continuar só na falácia, não vai ser um novo tempo, vai ser só um tempo diferente. Se nós não tivermos paixão por aquilo que nós fazemos, a chama vai se apagar. Se nós não alimentarmos aquilo que nós queremos, ele vai se apagar. Assim como nós sonhamos um dia com uma profissão e a gente luta para conquistá-la, relacionamento com Deus, visão, dentro de um ministério, dentro de uma igreja, é da mesma forma. Se nós queremos alcançar o bairro, se nós queremos alcançar Curitiba, se nós queremos alcançar regiões metropolitanas, outras cidades, o Brasil, o mundo, nós temos que sonhar, nós temos que almejar isso, querer, desejar e com paixão fazer isso. Deus nos deu uma direção. Noé, ele passou a vida inteira construindo a arca. Você já parou para pensar nisso? Ele passou, cara, praticamente a vida toda dele construindo a arca. Tão difícil quanto construir uma arca, foi ter que abandonar a arca depois que o dilúvio passou. Você já imaginou? Você passou anos da sua vida construindo algo, de repente, por conta do propósito, hoje nós sabemos que ele salvou a família, né? Levou os animaizinhos, dois em dois, né? Nós sabemos, bênção, mas imagine você olhando para trás, cara, eu construí tudo isso, e aí? A terceira lição que eu queria deixar, é que se nós não estamos prontos para abrir mão daquilo que passou, nós também não estamos prontos para receber o novo de Deus. Senhor, mas nós já construímos a juventude no passado, passamos tanto tempo sonhando, planejando, fizemos tantas coisas. Queridos, em nenhum momento nós queremos olhar para trás e destruir tudo aquilo que já foi construído. Porque se estamos aqui, foi por conta de tudo isso que foi construído um dia. Se chegamos aonde chegamos, é porque tudo que nós sonhamos um dia e aconteceu, nos trouxe até aqui. Nós não queremos destruir, nós queremos um novo, um recomeço. Um recomeço. Cada nova estação de Deus, existem novas ferramentas. Algumas ferramentas funcionaram até aqui. Algumas estratégias funcionaram até aqui. Alguns métodos funcionaram até aqui. Mas não vão funcionar mais. Talvez não vão funcionar mais. Talvez não vão nos levar para um novo nível naquilo que Deus tem separado para as nossas vidas. tudo que nós sonhamos, queridos, é que dentro da nossa expectativa, nós alcancemos a expectativa daquilo que Deus tem separado para a minha vida e para a sua vida. Nós não queremos nada mais do que isso. Não adianta a gente sair daqui com um monte de planejamento, se nós não fizermos aquilo que o próprio Cristo Jesus deixou como desafio. Essa é a base para todas as coisas. O recomeço está aqui, onde diariamente eu reconheço qual é a minha missão. Quando eu levanto da minha cama, dentro da minha própria casa, até chegarmos no cross-out, no evangelismo, na viagem missionária, dentro das nossas células, no meu discipulado, vai além do que simplesmente nós colocarmos no papel, mas nós vivenciarmos com paixão. Eu quero que você sonhe junto conosco. Você pode fechar seus olhos um pouquinho? Você consegue sonhar com a nossa juventude? Você consegue de alguma forma falar, Deus, eu desejo que a nossa juventude alcance isso. Você consegue imaginar aonde nós conseguimos talvez chegar no ano 2018? Você consegue imaginar onde talvez a gente possa alcançar a escola, uma universidade, não só a viagem missionária, mas comece a sonhar. Eu quero que você sonhe junto conosco, querido. A igreja, ela não é feita por uma pessoa, o ministério, a juventude não é feito por uma pessoa, é feito por cada um de nós. Eu queria orar neste momento, depois o Mateus ele vai vir aqui, ele vai compartilhar algumas coisas, cara, extraordinárias. Mas eu quero que você sonhe junto conosco. Eu quero que você coloque o seu coração falando, Deus, se já construímos até aqui, nós queremos olhar para trás e falar, Deus, muito obrigado, Deus. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Mas se o Senhor tem algo novo para nós queremos fazer coisas novas também. Por isso nos usa como instrumento, fala isso para Deus essa noite. Deus amado, nós queremos te louvar pela tua fidelidade, Pai. Queremos te louvar, Pai, porque nós sabemos que dentro daquilo que nós sonhamos, dentro das nossas expectativas, Pai, isso é muito pequeno diante daquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Pai, quando nós olhamos para a vida de Noé, aonde ele apenas seguiu uma direção e construiu algo que aos olhos dele, talvez ele nem pensava em construir tudo aquilo, mas o Senhor deu uma direção, Pai. E dentro do propósito para o qual foi direcionado, o Senhor cumpriu. Pai, esse é o nosso desejo, nós queremos ser um propósito direcionado pelo Senhor, Pai. Para cumprir aquilo que o Senhor tem separado para a nossa geração, Pai. Pai, nós queremos sonhar. Sonhar coisas novas, sonhar com uma nova juventude, uma nova igreja, um novo tempo para as nossas vidas, para os nossos pequenos grupos, para os discipulados, para as nossas viagens missionárias, para as nossas ações missionárias dentro de Curitiba. Pai, queremos sonhar alto, Pai. Queremos fazer talvez aquilo que nós nunca fizemos antes, mas Deus, em primeiro lugar, nós queremos, diante da sua presença, falar, Deus, eis-nos aqui. Nós oramos, Pai, entregando ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Mateuzinho.
Bom, eu quero mostrar para você algumas coisas que nós temos sonhado como juventude. E como você pode ver, como eu te disse, é uma visão para 2018. E você não está ficando meio cego, que o projetor do lado de cá não está muito bom. Então, o ó ali, quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa. Mas eu quero mostrar para você algumas bases da juventude. Durante esses últimos 2 meses, nós fizemos algumas pesquisas, colhemos algumas informações, pesquisamos algumas coisas e chegamos ao entendimento de que nós temos 3 bases fundamentais na nossa juventude. E 3 bases que nós entendemos que precisam direcionar cada passo, cada ação da nossa vida, não só como juventude, mas como pessoas. Porque a juventude somos nós. Somos eu e você. Coloca para mim o primeiro, por favor. Então, entendendo as 3 bases, quero que você preste atenção, eu vou base por base. A primeira base, o Ti ia fazer as partes, eu vou fazer. Antes da primeira base, nós temos uma visão da Juventude Cross, que ela nasce e surge da visão da IBB, da visão da nossa igreja. Então, essa ainda não é a visão final, mas é para onde nós queremos caminhar e é o resumo, como se fosse um resumo de tudo que nós entendemos da juventude. Pode soltar aí a visão, Rodrigão. A visão é uma juventude relevante que busca, a partir de uma intensa espiritualidade, transformar integralmente pessoas, sociedades e povos através das artes e dos relacionamentos. Tudo o que fazemos, tudo o que vamos caminhar a partir de agora diz respeito aos nossos relacionamentos. A sermos transformados a partir de uma intensa espiritualidade, a nossa vida com Deus, o nosso dia a dia, os nossos hábitos espirituais, os nossos relacionamentos vão ser transformados. A nossa faculdade vai ser transformada. E isso é o que nós queremos, isso é o que nós temos sonhado. E pensando nas bases, nós entendemos três principais bases que nós entendemos na juventude e como pessoa. Então é a cross... Pode colocar primeiro, por favor. Discipular, relacional e missional. Tudo que nós vamos fazer vai dizer respeito a essas três coisas. Discipular. Diz comigo, discipular. 1, 2, 3 e... Discipular, relacional e missional. Vamos de novo? Então tudo que nós vamos fazer aqui diz respeito a discipular, relacional e missional. Beleza, agora eu tenho certeza que existe a possibilidade de se emitir ondas sonoras da sua voz, da sua garganta. Beleza? Vamos lá? Então as três bases principais são discipular, relacional e missional. Tudo que você vai ouvir muito isso em 2018 aqui na nossa juventude. Porque nós queremos caminhar para uma direção. E essa direção diz respeito a essas três coisas. A primeira coisa, então, é a discipular. Eu não sei você, mas essa semana eu sou nascido na igreja. E eu vi um artigo, até compartilhei na reunião que a gente estava tendo com os líderes. E esse artigo era Nós os Nascidos na Igreja. Eu achei muito legal porque eu não conheço outra realidade além da realidade da igreja. E eu passei algumas crises da minha vida porque eu nunca tive um testemunho, tipo, eu estava nas drogas, perdidaço, e daí veio alguém, entregou um negócio, aquilo veio Jesus. E eu cresci na igreja, eu me batizei com acho que 9 ou 10 anos, porque 7 era muito cedo. Tipo, não, Mateus... Então, beleza, vamos esperar a idade que dá. Porque, cara, essa era a vida. E eu cresci num ambiente onde não existia discipulado, como nós entendemos hoje. E aquilo que o Ti disse é muito real. Tudo que nós estamos fazendo aqui são estratégias. E as estratégias, elas mudam conforme a sociedade muda. E essa é uma estratégia que surgiu há alguns anos. Mas quando eu era mais novo, não existia o discipulado. Existia o discipulado, mas não com a nomenclatura discipulado. E então eu fui bem resistente durante um tempo sobre isso. E pensava, tipo, cara, eu vou contar meus pecados para alguém, eu fazia isso com meu pai. Então eu estava classificado ali, tipo, eu não quero ser discipulado por ninguém, eu sou autossuficiente. Eu não quero caminhar com ninguém, eu me basta. E quando eu comecei a entender os valores e o princípio que tem o discipulado, que é caminhar com alguém, poder compartilhar minha vida com alguém... Assim como Barnabé fez, assim como Paulo fez, assim como Jesus fez. Trazendo os discípulos para perto. Discipulando aqueles homens. Cuidando daqueles homens. Esses valores mudaram um pouco a minha cosmovisão. Pode colocar, por favor, aí, Rodrigão. Então, dentro da cross discipular, a base que a gente tem é o discipulado. Eu coloquei o texto de 2 Timóteo. O apóstolo está dizendo, as palavras que me enviou dizer na presença de muitas pessoas, eu confiei a esses homens, confie a esses homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-los aos outros. E ali o de baixo, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O discipulado, quem aqui é discipulado por alguém? Levanta a mão. Quem aqui discipula alguém? Quem aqui sabe o que é discipulado? Cara, o discipulado é o fato de você poder compartilhar e caminhar com alguém de forma intencional a produzir em você um crescimento, um movimento de crescimento, seja no conhecimento, seja no relacionamento, seja nos hábitos espirituais. O relacionamento, o discipulador, o discipulado, não tem a ver com você pegar um livro, abrir um livro E agora a gente vai fazer os sementes. Quem já participou? Quem já fez isso? Levanta a mão. Sementes. Já? Sementes é um livro que a gente adota aqui na igreja para quando você vai ser batizado. Então você passa por aquele discipulado, aquela caminhada. Mas muita gente achava que o discipulado se termina e acaba ali. Não tem nada a ver com isso. O discipulado é algo que vai promover em mim e em você crescimento. Efésios vai dizer, Efésios 4 diz que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de conselho, por qualquer tipo de conversa, mas que nós possamos crescer em amor à imagem daquele que é o cabeça, que é Cristo. O cresçamos diz respeito a nós, à mutualidade da vida, ao fato de podermos compartilhar uns com os outros aquilo que nós temos vivido. Então, a primeira base da Juventude Cross é o discipulado. O cross discipular, diz respeito a você poder acompanhar alguém, ser acompanhado, poder confessar os seus pecados. Eu sou um cara, eu falo bastante, gosto de falar, gosto de conversar, gosto de me abrir. Só que engraçado que no casamento, eu estou casado há um ano, graças a Deus. E no casamento eu me peguei um cara que guardo muitas coisas. Não compartilho com a Giovana, tipo, é problema, é alguma coisa, eu resolvo comigo mesmo, eu e Deus, choro lá, me espernio com Deus, e é nóis. Só que o casamento diz respeito à mutualidade, diz respeito a uma vivência a dois, então eu preciso compartilhar com ela. E o fato de poder compartilhar com ela a minha vida, tem mudado a minha cosmovisão da vida. O pastor Tiago é meu discipulador, e o fato de eu poder compartilhar com ele as angústias do meu coração, seja do ministério, seja do casamento, seja da advocacia, seja da minha família, seja do que quer que seja da minha vida, com relação à minha vida, eu tenho a oportunidade de dizer para ele, mano, me ajuda, ora por mim. Isso muda a nossa caminhada. O discipulado, ele tem uma data, uma hora e um lugar para acontecer. Porque a gente entende que é tão importante que você precisa colocar na sua agenda. É diferente de uma conversa de corredor. Ele também pode acontecer numa conversa de corredor. Mas é diferente de só uma conversa de corredor. O discipulado começa a mexer com os nossos valores. Porque faz a gente abandonar o nosso orgulho. Faz a gente abandonar a nossa soberba. E dizer, cara, eu preciso caminhar com alguém. E aí você deixa de ser tão crítico e começa a observar mais o que acontece ao seu redor. Porque você ouve o pecado de alguém, você tem a oportunidade de orar por alguém. Então uma das nossas bases é o cross-discipular, e dentro do cross-discipular a gente tem o discipulado. Pode colocar, por favor, Rodrigão, o slide. Então dentro do cross-discipular a gente tem o PGM, a gente tem antes a educação, o CFI. Por quê? O discipulado diz respeito ao movimento intencional de crescimento também com relação ao conhecimento. Por isso a gente tem o CFI, por isso a gente tem a IBD, acontece todo domingo às 9 da manhã, IBD de 15, 16, 17, e ano que vem o CFI universitário vai ter um horário alternativo, logo mais vocês saberão. A gente tem, e tem sonhado com treinamentos, tipo pré-viagem missionária, treinamentos de liderança, porque nós entendemos a necessidade de capacitação. Aquilo que está escrito ali, o dom e as oficinas, nós temos sonhado aqui na igreja para acontecer o que acontece nos Guardiões hoje, que são aulas de teatro, aulas de dança, aula de música, apologética, criatividade, evangelismo criativo, artes, pintura, rolando com professores aqui de graça, só você chegar e fazer aula. Porque nós entendemos que dentro do cross-discipular diz respeito também à capacitação. E a gente tem um pequeno grupo. Quem é que vai numa célula? Levanta a mão aí. Um pequeno grupo, célula. Pode abaixar. Quem é que não vai num pequeno grupo? Levanta a mão. Sem vergonha. Pode só levantar. Levanta mais alto um pouco. Tem um pessoal que vai ver aí. Não vai ali. Cara, participar de um pequeno grupo é participar de um grupo de amigos. Se o cross discipular diz respeito a relacionamentos, diz respeito a compartilhar o pequeno grupo, é o que... Cara, eu tenho lido alguns autores que falam sobre isso. E eu acho que nos últimos anos é uma das melhores estratégias bíblicas para a gente poder viver em comunidade, sem ser aqui na grande celebração do fim de semana. Na nossa celebração do fim de semana. Viver em pequeno grupo é poder compartilhar com alguém toda semana as angústias do seu coração. É você viver em um lugar, em um ambiente, de forma intencional, voluntária, de forma regular, que você tem com quem compartilhar os seus pedidos de oração. Você está na bad na semana, foi demitido, seu cachorro morreu, e você pode chegar lá na célula do seu pequeno grupo e falar: cara, orem por mim, meu cachorro morreu. É difícil? Quem já perdeu um cachorro? Eu já perdi um cachorro de 10 anos. É triste. E eu nem estava lá, tipo, estava aqui, ele estava lá. Lá na casa dos meus pais. Participar de um pequeno grupo é ter um grupo de amigos com quem você pode compartilhar não só pedidos de oração, mas edificação mútua. É você poder compartilhar com alguém, é poder compartilhar a palavra com alguém, é para ser um ambiente descontraído, alegre, feliz. Não é para ter a pregação de 45 minutos no seu pequeno grupo. Se tentar, alguma coisa está errada. Não pode ter pregação, né? O tio estava conversando com um líder de célula, um rapaz de uma célula aí, que falou que na célula dele teve uma palavrinha de 50 minutos. Daí foi tipo, misericórdia, irmão. Grava um vídeo no YouTube e me manda essa palavra aí. Eu não vou na célula para ver uma palavra de 50 minutos. Porque o pequeno grupo, gente, entenda isso. Isso, junto com o discipulado, a educação, o pequeno grupo é uma das bases da nossa juventude. Você precisa estar envolvido em um pequeno grupo. Isso queima no nosso coração. E você, como líder de pequeno grupo, isso deveria queimar no seu coração também. Todas as três bases que nós vamos ver. Nós queremos, como juventude, uma visão para 2018. É deixar de sermos espectadores, frequentadores, e a gente passar a pertencer a este lugar. Passar a sermos ativos aqui, não ativistas, mas ativos. A segunda base. Então, qual é a primeira base? Discipular. Qual é a primeira base? Só quem não falou agora. Qual é a primeira base? E aí, deu uma trocada, né? Agora, quem falou na primeira e quem falou na segunda? Qual é a nossa primeira base? Discipular. A segunda base é o cross relacional. Coloca aí, Nicão, ó. Coloca aí, Rodrigão. Relacional. Você vai ver que algumas coisas, elas estão interligadas. Entre o cross discipular e o cross relacional, estão completamente conectados. Então, no cross relacional, pode colocar o próximo, ele diz respeito a também a PGM, também é discipulado, mas ele também diz respeito à celebração, que é isso que nós estamos vivendo aqui. A celebração diz respeito à comunhão, que vem lá da palavra koinonia, que vem do latim... Ah, tô brincando. É tipo... Mas é koinonia também do latim, eu até anotei aqui. Comunio do latim. Tipo tropa de elite, que vem... Comunhão, coinonia, na época de Jesus, podia ser uma sociedade comercial. Na época de Jesus, podia ser, a palavra coinonia também podia ser a relação entre o homem e a mulher no casamento. Mas o significado que nós temos para nós de coinonia, e também era naquela época de Jesus, era o relacionamento com Deus e com o próximo. E é o que nós vivemos aqui. E é o desejo do nosso coração viver aqui na celebração. Um ambiente, de fato, de celebração. E não de velório. Um ambiente onde gera esperança no nosso coração, onde gere fé no nosso coração, onde gere amor no nosso coração. Por isso que uma das bases é o discipulado, é o relacionamento. E o cross relacional diz respeito ao amor. Uma das coisas que você vai mais ouvir em 2018 é que uma das nossas leis é o amor. Um dos valores inegociáveis que nós temos é a liberdade. E é sobre isso que diz respeito nós estamos aqui. A celebração diz respeito ao amor, diz respeito à liberdade. Diz respeito à amizade. A celebração. Dentro da celebração, se você ver, está escrito atmosfera. É um ministério que surgiu há pouco tempo aqui na nossa igreja. Ele nasce com a ideia de a gente criar um ambiente aqui que proporcione para você e para quem quer que seja e venha daqui um tempo, amanhã, depois. Um ambiente onde você é amado, porque esse é o desejo do nosso coração. Onde a presença de Deus é manifesta nesse lugar, lá na recepção, quando você recebe um aperto de mão e um abraço. Onde a presença de Deus é manifesta lá no visitante, quando você, pela primeira vez, foi lá, recebeu um copinho de coca, um bolinho e Diz respeito à oração antes do culto, porque você sabe, a gente já falou aqui, eu vou reforçar. Se você quiser, você pode vir orar com a gente antes do culto. Lá na sala de oração, nós estamos orando pela celebração. E você pode servir. E nós desejamos que você sirva com a gente. Porque esse ministério diz respeito a nós. Nós fazemos isso aqui acontecer. Diz respeito a nós. As cadeiras estão diferentes, vocês estão vendo? Antes era dois, agora são três corredores. Hoje em específico, porque depois a gente vai ter um tempo de oração. E a galera que está aqui vai orar pelo discipular. A galera que está aqui vai orar pelo relacional. E a galera que está lá vai orar pelo missional. Mas essa ideia surgiu na atmosfera. Vamos fazer aí um negócio diferente. Você pode servir com a gente. Deixar de ser um frequentador. Deixar de ser um espectador. E passar, deixar de ser um consumidor. Porque daí quando você é consumidor é fácil. Você falar, nossa, não curti esse louvor. Nossa, não curti isso aqui. Sabe aquele memezinho, aquele meme? Não curti meme. Então, porque você é só frequentador, você é só espectador. Você nunca saiu da sua cadeira para ir falar com o pastor Tiago. Pastorzão, vamos fazer um negócio diferente na celebração. Vamos sonhar uma coisa diferente para os pequenos grupos. Vamos sonhar uma coisa diferente para um treinamento, para EBD, para capacitação, para nada. O nosso desejo, uma visão para 2018 é que nós saiamos de espectadores. A gente abandone um espírito de morbidão, de dengue. E saia, e venha. Sabe, e venha caminhar para a aplicabilidade da nossa fé, para a vivência da nossa fé, para desempenhar os dons e talentos e habilidades que Deus nos deu. Amém? Isso é a celebração, uma visão para 2018. Então, qual é a primeira... Vamos fazer só as fileiras que vão orar pelas respectivas palavras, e conceitos e virtudes, né? Cross... discipular. Então, qual é a nossa primeira base? Discipular. Relacional é a segunda. Qual é a segunda base? Relacionar. E missional é a última. Qual é a nossa última base? Missional. Rodrigão, a nossa última base é a cross missional. Tudo que nós vamos fazer aqui na igreja diz respeito ao discipulado, à educação, tudo que envolve o discipular. Diz respeito ao relacional, que é a celebração, é desenvolver os nossos dons, mas... A partir de então, eu já sei quem eu sou, porque eu estou sendo discipulado, estou sendo cuidado, eu estou sendo acompanhado, eu participo de um pequeno grupo, eu desenvolvo ministérios, os meus dons e habilidades aqui na celebração, então eu vou para fora. É o cross-missional. O cross-missional, ele... Eu vou ler um texto de Efésios, tem muitos textos que a gente podia ler aqui, a grande comissão de Jesus, alguns outros textos, mas tem um texto em Efésios 2, 10, que diz assim, porque somos criação de Deus... realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então o cross-missional, ele pode passar, Rodrigo. O cross-missional, ele tem algumas áreas que já acontecem, algumas que são novas, dentro das que já acontecem umas novas. Eu vi uma analogia que os nossos dons e talentos, as habilidades que Deus nos deu, quando elas não são usadas, elas causam em nós doença. Quando nós não vivemos e aplicamos a nossa fé, os dons e talentos que Deus nos deu, nós ficamos doentes espiritualmente. Porque a gente fica orgulhoso, a gente fica muito crítico, soberbo, a gente faz fofoca, fala mal. Porque daí eu não vivo, eu não aplico, então eu sou muito bom para poder criticar a IBD que está ruim. Mas eu nunca fui lá. Então, o cross-missional surge e nasce com o desejo de a gente... Nós já fazemos isso. Mas surge com uma intensidade maior, com uma base da nossa juventude, para começar a viver de fato os dons, talentos que Deus nos deu. Todos temos dons. Amém? Amém? Todos temos dons e talentos que Deus nos deu. Todos temos, todos. Nós precisamos entender aquilo que Deus deu para nós. Começamos a viver isso. Então, olha para o slide lá, o cross-missional, ele tem um ministério que surgiu há pouco também, chama Cross-Out. O Cross-Out hoje tem vivido, nós dividimos ele em duas áreas, serviço e formativa. O serviço é parte do que nós já temos feito, Nós já fizemos duas ações nas ruas com moradores de rua. Nós temos sonhado com outras ações, com desenvolver outras coisas. Mas nós queremos ir além. A gente quer poder ir numa escola e falar assim, diretora da escola, nós somos lá da Cross e a gente veio aqui pintar a sua escola. De graça, só querem pintar aí. A gente tem mão de obra, tem tinta e é nós. Você quer? Mas de onde vocês são? Nós somos um grupo de jovens da Cross. E a Cross, a Juventude Cross, a gente veio aqui te abençoar. Pode ser? Pode. Beleza, então. Pintamos e falou. A gente quer ir além, a gente quer abençoar a nossa comunidade, a nossa cidade, nosso estado. E aí surge o Cross Formativo. Põe lá, Rodrigão. O Cross Serviço e o Formativo. Qual que é a ideia do Cross Formativo? Nós queremos criar grupos que vão, além de fazer intervenção sobre aborto, como nós já fazemos nas VMs, já fizemos aqui, sobre suicídio, sobre abuso, nós queremos capacitar e treinar e ter as pessoas que nós já temos aqui capacitadas para, por exemplo, ir nas escolas falar sobre isso. Ir nas escolas falar sobre o aborto. Por que não? Por que eu não posso ir na escola e promover uma semana de debate sobre sexualidade, sobre abuso, sobre aborto? São intervenções que nós já fazemos, mas a gente quer ir além. A gente quer estar dentro das universidades também. Por que a gente não pode promovermos, não só participarmos, mas de uma semana de debate de gêneros numa universidade? Por que a gente não pode fazer isso, como juventude? E aí o Cross surge com esse desejo. Aí a gente tem, pode colocar lá, Rodrigo, a gente tem a viagem missionária que nós já fazemos. Naquela semana que a gente fez as pesquisas, saiu muito assim, a ênfase só da VM em Curitiba, quer dizer, fora de Curitiba. Vamos fazer VM em Curitiba, e esse é o desejo do nosso coração. Nós temos sonhado em comprar um ônibus para a juventude, tipo Cross Bus. Estou zoando. É verdade, na verdade. Não é zoeira. Tipo, plotar assim, cross out, plotar o ônibus. Mas qual que é a ideia do ônibus que a gente quer comprar? Cara, imagina se todo mês a gente puder lotar um ônibus com doação, sei lá, em algum lugar, alguma comunidade, ir lá abençoar aquela comunidade, levar um monte de coisa, um monte de gente para fazer e auxiliar aquela comunidade. A gente pode lotar esse ônibus e fazer mini viagens missionárias durante o ano todo. A gente põe lá uma banda, alguém para ministrar a palavra, a gente coloca lá o cross camp, coloca o cross out, vai para uma cidade pequena, faz um impacto naquela cidade 3 dias, dorme em barraca, fica lá e volta. Precisa ter uma escola para dormir? Precisa. A gente pode ir sonhar, a gente pode explodir, a gente pode ir além. E é o que o Tiago disse. A gente tem criado estratégias porque Deus tem incomodado e queimado o nosso coração. E a visão que Deus tem nos dado para o ano que vem. Nós queremos ser uma juventude relevante, que através de uma intensa espiritualidade, vai impactar pessoas, sociedades e povos. Através da arte de relacionamentos. Esse é o nosso desejo para 2018. É isso que nós temos sonhado. Eu queria caminhar para o final com vocês. Hoje eu estava assistindo um seriado, até compartilhei com os líderes, porque mexeu muito comigo. E tinha duas pessoas conversando assim no seriado. Tinha uma mulher que era muito poderosa e tinha uma outra menina que não tinha nada, estava em risco de morrer, só que ela tinha umas provas contra aquela mulher. Todo mundo comigo? Aí, essa menina, ela já tinha ameaçado, essa aqui estava tipo, me libera, eu preciso ir embora e tal, deixa eu ir para casa, eu te entrego o pendrive, as provas e tal, não sei o quê. Daí essa mulher aqui falou assim, eu não quero as suas provas. Daí ela tipo, como assim? Daí ela falou assim, sabe por que eu não quero as suas provas? Porque quando você sair daqui, você me entregou as provas, mas quando você sair, o seu senso de justiça vai fazer com que você procure outras provas. Como um vento que não para de soprar, você vai ficar infernizando a minha vida e não vai parar de vir aqui, eu não quero as suas provas. Eu quero a sua crença. Porque quando eu tiver a sua crença, você pode ter as provas que for, você não vai entregar para ninguém, porque você não acredita mais, nem em você, e nem que você pode fazer alguma coisa. Então eu não quero isso aí, eu quero a sua crença. E sabe o que acontece com a gente? Cara, aquilo mexeu tanto comigo que eu tive que pausar, assim, eu fiquei tipo, meu Deus. Sabe o que acontece com a gente? Nós perdemos a nossa crença. E aí nós nos tornamos excelentes religiosos. Porque daí a gente vem aqui, a gente toca, a gente canta, a gente pula, a gente rock and roll, a gente vai no cross-out, vem na IBD e pá, mas crer mesmo, acreditar, ser transformado e transformar, não tem nada. E aí sabe o que acontece? Nós somos espectadores, porque nós não temos crença, a nossa fé se foi. E aí a gente pode entregar o que for, pode fazer, mas esteja tudo empilhado, e essa igreja socada de jovem e adolescente. Essa é a visão que Deus tem nos dado. Mas para isso, nós precisamos, assim como Jesus, porque independente do método, independente da forma, independente de como, sabe o que as pessoas falavam depois que Jesus terminou o Sermão do Monte? Elas ficaram impressionadas, porque ele falava com quem tem autoridade. E essa autoridade, a autoridade do Espírito Santo. E quando Jesus, lá em Mateus 28, foi subir, sabe o que ele disse? Toda autoridade nos céus me foi dada. Toda autoridade. Eu tenho toda autoridade. Portanto, ide. Sabe o que ele está dizendo? Portanto, eu estou dando autoridade para vocês. Portanto, eu estou, assim como lá em Atos, derramando sobre vocês o meu Espírito. Eu estou derramando sobre vocês poder. E é a visão que Deus tem nos dado hoje. Como juventude, ouvimos a voz de Deus, a voz de Deus dizendo, portanto, ide. Hoje é dia da gente celebrar a visão de Deus para nós. Da gente começar a tirar as travas, sabe? Aquela cinta que te prende, aquela pedra que te faz você tropeçar toda semana. E a gente começar a olhar para Jesus e entender que a autoridade já nos foi dada. Amém? A autoridade já nos foi dada, está nas nossas mãos fazer diferente. Na aula do Barbaracá, na última aula, no último ciclo que eu dei aula para o Barbaracá, eu dizia o seguinte, nós estamos vivendo, você e eu, vivo a melhor fase da minha vida. A melhor fase da minha vida. E a fase é a que eu vivo agora. Simplesmente que eu estou vivendo agora. Porque se fosse passear de 10 anos atrás, eu tinha morrido lá 10 anos atrás. A melhor fase da nossa vida é o que nós estamos vivendo hoje. Como juventude, nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. E nós queremos que ela seja ainda melhor. Porque quando Deus, nós entendemos que Deus nos deu autoridade, a gente pode fazer tudo isso aqui, ou nada disso aqui. Mas cumprir o propósito de Deus para nós, como juventude. Que é alcançar a nossa cidade, que é alcançar esse bairro, que é alcançar o cara perdido que está ali. Ó. Amém? Esse é o nosso desejo. É isso que tem queimado no nosso coração, e nós queremos que isso queime no seu coração. Que de verdade você saia de frequentador, de consumidor, de um mimimi crítico, e passe a ser ativo, coloque a mão na massa e sonhe com a gente. Essas bases que a gente tem aqui, a gente mostrou, surgiram daquela pesquisa que nós fizemos. Foi dos resultados de tudo aquilo que vocês falaram, que nós falamos. Então nós queremos viver juntos. Nós precisamos discipular e ser discipulados. Nós precisamos ser capacitados através de uma IBD, de um CFI, de um treinamento. A gente precisa participar de um pequeno grupo, se chama família, família na fé. Eu gosto demais do termo família. É família. A celebração é o ponto alto da nossa semana, é o tempo de alegria, de diversão, de vivermos a presença, de celebrarmos a presença de Deus nesse lugar. A glória de Deus enchendo esse lugar. Nosso coração transformado, outras pessoas se arrependendo, pessoas sendo salvas. Nós queremos sair daqui, desse ambiente, não construir tenda aqui. A gente quer sair daqui e ir lá fora, alcançar os perdidos. A gente quer alcançar os moradores de rua, as prostitutas. A gente quer alcançar os pansexuais. A gente quer alcançar a nossa geração, os ateus. A gente quer alcançar os professores das universidades, os nossos colegas da universidade, do colega de empresa, do trabalho, o cara que divide a mesa com você. Porque um amor que transforma, que imparta, que me dá salvação, não pode ficar só comigo. Não faz sentido. Amém? Eu queria que você colocasse de pé no seu lugar. Eu vou chamar a Ari aqui. Cadê a Ari? Nós vamos orar agora. E a Ari vai orar por nós. Lembra que você da esquerda ficou responsável por orar pelo discipular. Vocês do meio vão orar pelo relacional e vocês da direita vão orar pelo missional. Ore para que a visão que Deus tem nos dado queime no seu coração assim como tem queimado no nosso coração.
Vamos orar então, queridos. Baixa a cabeça aí no teu lugar. Se você lembrar qual é o desafio do Mateus para a tua fileira, começa a clamar ao Senhor. Eu falo que só existe um ministério relevante quando tem pessoas com intimidade e de fato tem um relacionamento com o Senhor Jesus. Ideias boas tem muita gente que tem. Agora, um relacionamento e a presença do Senhor, isso é para os filhos dele. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Jesus, pelo privilégio que é estarmos aqui reunidos no teu nome, Pai. Como é gostosa a tua presença, Senhor. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa geração, ama a nossa geração, Senhor. Nós te louvamos porque nós cremos que o teu amor transforma, Pai. Não por uma história que nos contaram, não pela intimidade de outra pessoa, mas porque o Senhor transformou a nossa história. O Senhor tem feito das nossas vidas algo totalmente novo, Deus. Num lugar de um vazio que nós sentíamos, Pai, o Senhor preencheu com o teu amor. E esse amor nos deu propósito, nos deu esperança, nos muniu de fé, Pai. E pela fé, nós queremos juntos aqui orar, Deus, para que sejamos jovens e adolescentes relevantes para a glória do teu nome. Jovens e adolescentes que não envergonham o teu nome. Não são um tipo aqui dentro da igreja e outro totalmente diferente lá fora. Não, Deus, nós somos filhos amados seus por onde andarmos. E nós queremos, Deus, munido de cheios da tua presença, Deus. Nós queremos andarmos uns com os outros, por isso nós oramos pela área discipular, Deus. Pai, a nossa oração antes de alcançar o lá de fora é que todos aqui sejam cuidados, Pai. Todos aqui, Deus, sofram, que estejam sofrendo, tem alguém junto com eles suportando essa dor. Nós não queremos ser hipócritas, Deus. Nós queremos ser família. Nós queremos, Deus, primeiro nos importarmos com os nossos irmãos, Deus. Por isso, Pai, tira de nós toda a incredulidade. Deus, o Senhor conhece a nossa história. Às vezes o nosso pai nos abandonou, Deus. Às vezes uma mãe nos rejeitou. Às vezes um irmão, Deus, nos rejeita. Mas a Tua palavra diz que mesmo que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, o Senhor não se esqueceria. Então, Deus, eu clamo por cura nessa área, Deus. Eu oro para que, Deus, possamos sim estarmos abertos para confiarmos uns nos outros. Deus, eu oro para que cada um ainda tenha esse privilégio de ter alguém em quem confiar, em quem poder, vai poder falar dos seus pecados, Deus. Pai, tira todo o perfeccionismo, Deus, toda a mentira que Satanás quer fazer com que a gente se sinta super crente, como se a gente não precisasse de ninguém. Nós repreendemos isso no nome de Jesus. E nós não cremos nisso como verdade, nós somos falhos, Deus. Carecedores, miseráveis, Pai, que carecemos muito da Tua graça. Por isso, Deus, nos dá fome e sede pela Tua palavra. Nós não podemos professar e, Deus, falar de um Deus que nós não conhecemos. Por isso, Deus, clamamos por sede pela Tua palavra, Pai. Clamamos, Deus, para que tenhamos desejo de Te conhecer. Como podemos falar de um Deus que não conhecemos? Como podemos amar um Deus que não conhecemos? Por isso, Deus, que sejamos uma geração, uma juventude, Deus, que conhece e ama e vive a Tua palavra, Deus. Que o Senhor nos dê ânimo para nos reunirmos para estudar a Tua palavra. Que o Senhor nos dê ânimo, Pai, para que cada vez mais nos aprofundemos em conhecer quem Tu és, em conhecer a Tua grandeza, em conhecer, Deus, toda a grande obra que o Senhor realizou. Pai, nós queremos orar agora pela área relacional aqui juntos. Deus, nós oramos pelos pequenos grupos, pelas células, Jesus. Oramos para que sejamos família, Pai. Que não seja apenas um dia da minha semana que eu vou lá bater um cartão. Deus, isso é tão pequeno, isso é tão ruim. Deus, mas que seja um lugar onde eu vou escolher aquelas pessoas para que saibam da minha vida, para que orem por mim. Deus, eu oro para que o Senhor restaure os nossos pequenos grupos, Deus. Eu oro para que seja um lugar onde o Teu amor vai ser celebrado de uma maneira linda. Eu oro para que cada pessoa que chegar no nosso pequeno grupo, Deus, sinta-se amado por Ti, Deus. Perceba que existe uma galera que não está imune aos problemas, mas que vive os problemas de uma forma diferente, porque tem o Senhor no coração, tem o Senhor agindo, tem o Senhor dando esperança, Pai. Para a glória do Teu nome, eu oro por isso. Restaura cada líder de célula aqui neste lugar. Devolve a ele a paixão por pessoas, Deus. Devolve a ele o amor próprio, Pai. Ajuda ele a cuidar dele mesmo. Nos capacita a cuidar dessa liderança, Deus. E que essa liderança cuidada, amada, restaurada, também ame, cuide, restaure para a glória do Teu nome. Deus, nós oramos juntos, crendo que nesses relacionamentos de amor, Deus, que se aprofundarão para a glória do Teu nome, aonde não precisa ter mentira, onde eu não preciso ter vergonha de quem eu sou, Deus, gere cura, que isso alcance essa sociedade tão carente de relacionamentos significativos, tão carente de relacionamentos aonde não seja só no bom, na festa, mas que a gente tenha liberdade para também falar no momento difícil, receber um apoio, receber uma oração para a glória do Senhor. Deus, nós oramos juntos pelo missional. A Tua palavra diz que nós somos, Deus, ministros da reconciliação. Cada um que está aqui é ministro para reconciliar, Deus, aqueles que não Te conhecem contigo. E a minha oração é que munidos, Deus, assumindo esse sacerdócio que o Senhor deu para a gente, a minha oração é que a gente vá, inunde essa cidade com o Teu amor, Deus. Seja com um cross-out, Deus. Seja com o sonho desse bus cross, eu não sei, Deus. A nossa oração é que nós possamos ser esse canal. E que nós possamos lembrar o quanto Tu és grande, Deus. A Tua palavra diz que nós faríamos obras maiores que Jesus fez, Deus. E nós queremos, como juventude, Deus, tomar posse dessa palavra. Não por vaidade, não por orgulho, mas porque nós cremos que Tu és grande, Pai. E que Tu pode, Jesus, transformar a juventude de Curitiba, a juventude do nosso Brasil, Deus. Nós cremos, Deus, que para a glória do Senhor, a gente vai ver ainda muito jovem, adolescente restaurado, muita família curada, porque uma juventude se levantou da sua zona de conforto, andou com o Pai, e foi filhos que transformaram onde passaram, porque eram cheios da presença do Pai, eram cheios do poder do Pai, e eram cheios dos milagres do Pai, Deus. Deus, derrama Seus dons sobre nós, Deus. Dons de cura, dons de profecia, dons de ensino, Deus. Para a glória do Senhor, para o Teu corpo ser edificado. E que cada um aqui, Deus, saiba o quanto é essencial no Teu reino. Dá propósito, Pai, para a glória do Teu nome. Nós consagramos, Jesus, todos esses sonhos nas Tuas mãos. Crendo que Tu és o Deus que vai realizar da forma como o Senhor quiser e como nós deixarmos o Senhor se manifestar através de nós, Deus. E nós oramos, Deus, com o coração disposto. Usa-nos, Pai. Faz da nossa juventude o Teu querer e a Tua vontade. E nos ensina, Deus. Nos atrai cada vez mais para o Teu amor. Nos dá essa sensibilidade. A Tua palavra diz para a gente se livrar de tudo que nos atrapalha. E que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus, nos tira tudo que nos atrapalha. Toda a timidez, tudo aquilo que possa impedir o Teu agir. Toda a soberba, Deus, todo o coração duro. Tudo aquilo, Deus, que possa impedir o Teu Espírito Santo. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, tira de nós. E nos reveste de um espírito de ousadia e de amor, Pai. Que amor é o Senhor e nós te louvamos por isso. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Eu queria que você pegasse a sua Bíblia rapidinho aí. Se você usa a Bíblia física, pega a sua Bíblia. Se você usa no celular, recomendo que você use física. Pega a sua Bíblia aí. Abre lá em 1 Pedro capítulo 4. Rapidão, jogo rápido. Thank you. trouxe Bíblia, né? 1 Pedro capítulo 4. Hoje eu estava orando pelo culto e eu me deparei, fui encontrado por esse texto. Eu queria compartilhar com você. Quando eu li, foi como se ao mesmo tempo eu falasse, cara, tudo que a gente tem sonhado. Rodrigão, coloca o slide do texto também, por favor. O texto diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Sejam prudentes, estejam alertas para orar. Acima de tudo, amem intensamente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, e que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. E quem sirva, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo seja Deus louvado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo sempre. Amém. Se você puder marcar na sua Bíblia aí, anota aí 2018. Anota no seu celular aí 2018. Nós vamos viver coisas incríveis em Deus em 2018. E você é parte disso. Nós vamos amar intensamente uns aos outros. Nós vamos receber de forma, sabe, de forma amorosa quem chegar até nós. Nós vamos usar os nossos dons para abençoar as outras pessoas. Para que o nome de Deus, nome de Jesus, nome de Deus sejam exaltados acima de tudo. Para que o seu nome seja glorificado. Para isso que nós existimos. E 2018... você vai viver os nossos sonhos, porque são os seus sonhos, por isso são nossos. Nós vamos viver juntos os sonhos e a visão de Deus para nós. Amém? Vamos adorar ao Senhor.